Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à senhora diretora executiva da Unicef Portugal, doutora Beatriz Imperatori, bem como também doutora Francisca Magno. É isso? Muito bem-vindas. Queria, antes de mais, e para fazer o devido enquadramento, referir que este grupo de trabalho foi criado precisamente a requerimento do Partido Socialista, no seio da primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e no decurso do processo, no âmbito do processo legislativo e a propósito da criação deste grupo de trabalho, foram requeridas algumas audições de algumas entidades, entre as quais a senhora diretora. E, portanto, a discussão que está em cima da mesa no âmbito deste grupo de trabalho prende-se sobre algumas iniciativas legislativas que foram apresentadas por alguns também grupos parlamentares, o PCP, o CDS-PP, o PSD e o Bloco de Esquerda, e que são relativas à monitorização da aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças em Portugal. Portanto, eu passaria de imediato, mas antes de mais queria, a pedido do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, justificar a ausência do mesmo, uma vez que se encontra também... Ah, já está cá, peço desculpa, não tinha reparado, mas está a ver, Sr. Deputado, como cumpri rigorosamente o pedido que me fez. Peço desculpa. Então, passaria a palavra... Pronto, mas no entretanto poderá ter de sair e de qualquer das formas fica também essa justificação. Passo a palavra à doutora Beatriz para fazer uma intervenção inicial, se assim pretender, a este propósito, e de seguida darei a palavra aos grupos parlamentares para colocarem alguma questão, se assim o pretenderem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome da Unicef, neste caso e pelo convite que me é dirigido, nós agradecemos a oportunidade e, aliás, no que vem sendo o seguimento das recomendações da Unicef para a monitorização e a implementação da Convenção dos Direitos da Criança em Portugal, agradecemos esta oportunidade para estar aqui hoje e falar sobre matéria que obviamente nos interessa. Fazendo um bocadinho aqui uma introdução àquelas que são as nossas preocupações, não iria concretizar muito a nossa posição, mas sim deixar então para depois para as perguntas e respostas, penso eu, que é isso que propõe, o detalhe e a especificação sobre algumas destas matérias. Do ponto de vista da Unicef, a aplicação da Convenção deve sempre fazer-se tendo em conta os quatro princípios orientadores da Convenção. Ou seja, não podemos, por vezes, focar-nos naquele que é o princípio, eu diria, mais premente e que é o dos direitos de proteção. Os quatro princípios da Convenção, que são o da sobrevivência, desenvolvimento, proteção e da participação das crianças, devem sempre acompanhar a preocupação na definição da política e, obviamente, de uma estratégia relativamente à implementação da própria Convenção. E, portanto, isto como nota introdutória, dizer que a nossa perspectiva relativamente à aplicação da Convenção não deve centrar-se apenas na questão da proteção, que é obviamente e por vezes aquela que mais nos preocupa. Relativamente às propostas que são feitas, nós obviamente e também no seguimento do relatório de aplicação da Convenção, saudamos e vemos com muito interesse a criação de uma entidade. Não sabemos se relativamente ao nome que é conferido nas propostas será o melhor nome, mas pensamos que também não é uma questão de título, mas sim uma questão de substância que nos deve aqui preocupar. De facto, é importante que exista uma entidade que tenha um mandato claro relativamente à coordenação e monitorização da aplicação da Convenção do ponto de vista de uma estratégia transversal e abrangente. mais uma vez, falando nos quatro princípios orientadores, que tenha uma intervenção ou uma articulação direta com todos os ministérios e, portanto, que não incida tão somente naquilo que é atualmente a principal atividade, nomeadamente da Comissão Nacional, e que é o Ministério da Segurança Social, do Trabalho e da Segurança Social e o Ministério da Justiça. E, portanto, é de facto importante que nesta perspectiva global, transversal, de direitos interdependentes, exista também a articulação de forma transversal ao nível de todas as políticas e assim consigamos abranger a criança na sua totalidade, na sua globalidade e nas variadas dimensões que a própria criança tem. Ou seja, não é só o risco, não é só o perigo, mas existe um conjunto de outras dimensões que vão desde a questão do brincar, a questão da participação, outras questões de saúde, temos questões atualmente, por exemplo, de saúde mental, a questão, por exemplo, da obesidade, outro tipo de questões que devemos trazer para esta preocupação e para a monitorização, obviamente, completa daquela que é a preocupação da Convenção das Crianças. E, portanto, relativamente a esta entidade, há aqui uma, por estas razões, uma necessidade, digamos assim, que esta entidade tenha independência, ou seja, tenha autonomia financeira e de recursos, que tenha a capacidade para recolher informação transversalmente, ou seja, que tenha essa missão clara. E este é um segundo aspecto também bastante importante, que consiga fazer a avaliação e a auditoria do sistema que aplica a própria Convenção. Ou seja, do nosso ponto de vista, existem atualmente mecanismos de controle, de autoavaliação, de avaliação de impacto, mas não existe um mecanismo independente e, portanto, que não seja um julgamento em causa própria, digamos assim, de uma entidade que pode, evidentemente, ser esta também, que consiga fazer e de forma autónoma esta monitorização da própria aplicação da Convenção. Quando eu falo aqui em termos de processos de impacto, queria aqui promenorizar o seguinte. Nós podemos fazer avaliação, que eu vou dizer de uma forma simples, de números, ou seja, quantas crianças temos nesta situação, a quantas crianças respondemos e quantas crianças conseguimos resolver a situação. Mas há aqui também uma avaliação qualitativa relativamente ao processo e relativamente também à qualidade da recolha da informação. E, aliás, ao longo de todo o relatório da aplicação da ação, é referido por diversas vezes a importância da informação, da qualidade da informação, obviamente para poder medir o impacto, para poder medir de facto qual é a qualidade da aplicação da Convenção, mais uma vez, em toda a sua dimensão, na transversalidade de todos os assuntos que tocam a criança, em todas as dimensões da criança. E, portanto, e em resumo, a questão de, por um lado, existir uma entidade que recolha toda a informação sobre a criança e também um mecanismo independente que avalie ou audite, aqui depois uma questão um bocadinho de conceito, o trabalho das entidades que estão no terreno e que o faça não só de forma quantitativa, mas que o faça também de forma qualitativa. Isto não quer também dizer que todas as outras entidades, por exemplo o INE, que recolhe informação, que tem dados, etc., que deixe de fazer a sua função. Não. O que esta entidade terá que fazer é, e o exemplo aqui que nós damos sempre, é temos alguma dificuldade em saber quantas crianças temos em Portugal. Ou seja, de imediato, sem fazer contas, dos 0 aos 18, qual é a nossa população de incidência. É um trabalho que tem que ser feito com o INE e, portanto, esta entidade deve, juntamente com o INE, definir uma metodologia, um momento certo, o sítio certo, para saber, então, de quantas crianças, o que é este universo que nós estamos a falar, sem ter que fazer aqui algumas deduções relativamente ao número de crianças em Portugal. Portanto, são pequenas questões como estas que, obviamente, a entidade deve, obviamente, trabalhar, melhorar a qualidade da informação e poder fazê-lo de forma livre e autónoma relativamente à relação que terá com as várias entidades que já existem e que, obviamente, continuarão a fazer o seu trabalho e a promover a sua missão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Daria então a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista. Com certeza, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, caros colegas. Antes de mais, obrigado também pela intervenção inicial. Sra. Diretora, a Dra. Beatriz Imperatório e também a Dra. Francisca Magno, cumprimento ambas, agradeço a apresentação aqui, bastante sumária, mas sem prejuízo da sua brevidade, creio que foi muito clara e muito direta, creio que levantou aqui as questões mais importantes. Compreendo que a questão que levantada aqui pelo CDS é mais uma questão do ponto de vista da proteção dos pobres idosos e, portanto, cai um bocadinho fora do âmbito da Unicef. De qualquer maneira, gostaria, não terei a oportunidade depois de ficar para a intervenção final, porque tenho que me ausentar, conforme já foi referido, mas deixava só esta dúvida relativamente às questões, embora percebendo que elas são mais de âmbito político, depois a resposta que damos às questões que aqui elencou, mas no fundo sublinhou aqui bastante a importância de haver uma monitorização da aplicação da Convenção, disso poder ser feito de uma forma com independência, de forma abrangente, envolvendo e com capacidade de intervenção direta diante de todos os ministérios que têm implicação nas políticas das crianças e vista esta da forma abrangente que referiu e de acordo com os quatro princípios que elencou da aplicação da Convenção. Tenho acompanhado também os trabalhos da criação do mecanismo de monitorização da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E está em apreciação na Assembleia da República, de facto, de resto, até uma iniciativa que é unânime de todos os partidos, no sentido de criar e alocar esse mecanismo aqui na Assembleia da República, precisamente porque se entendeu que um mecanismo estando alocado a um dos ministérios, por um lado, pode perder a sua independência, porque está no âmbito da hierarquia da própria administração pública, e, por outro lado, perderá também essa abrangência. E eu, no fundo, a pergunta que lanço é se não faria sentido também, uma vez colocada esta questão, seguir a mesma metodologia, por um lado, ou se, por outro lado, isso não nos remete, por exemplo, para aquilo que é a proposta do PSD nesta matéria, que em vez de criar uma estrutura no âmbito da administração pública, procura alocá-la a uma provedoria de justiça que tem, à partida, parece-nos, essa capacidade de autonomia e de corresponder aos diversos requisitos que referiu. Deixava essa questão, se depois pudesse desenvolver. Desde já agradeço e depois terei a oportunidade de ouvir a gravação para saber a sua posição sobre esta matéria. Muito obrigado e mais uma vez obrigado às minhas colegas, ao meu colega, por me permitir ter esta intervenção agora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Diretora, não sei se quer responder no imediato ou então se vamos ouvir as questões de outros grupos parlamentares e responde no fim, como pretende.
Se calhar, como se vai embora, eu posso sucintamente.
Muito bem, responder. Tenho a palavra. Então.
Relativamente à proposta do CDS para incluir nesta entidade os idosos, é como diz de facto, não é o nosso âmbito e nós também entendemos que a especialização é boa e entendemos também que a especificidade da importância dos idosos não se compadece com aquilo que já existe neste momento e que, portanto, sendo obviamente importantes, não é para nós, não deve ser incluída nesta entidade e, portanto, deve ser tratada separadamente. Relativamente ao mecanismo que refere ser, ou seja, para garantir a independência da entidade, é que esta dependa diretamente da Assembleia da República, é obviamente um mecanismo que resolve, digamos assim, a dependência governamental e de uma tutela específica, mas a Unicef, mais do que propor formas específicas e concretas de o Estado resolver essas as questões, o nosso contributo é ao nível dos princípios e, portanto, estando a questão da independência garantida, e se for este o mecanismo que aqui se entender, aqui na discussão futura, se entender que é aquele que garante a independência da entidade, pois para nós é uma boa solução. A questão fundamental para nós é a da garantia da independência.
Senhora Diretora, já terminou?
Não, sim, porque, não respondi.
É para responder à questão do Sr. Deputado. Não respondeu à questão, era se na pessoa do Sr. Deputado.
Não, pensamos que não. Obrigada por me lembrar. Pensamos que o provedor tem uma missão muito específica e que o facto de podermos propor este alargamento, vou dizer assim, de competências, não faz sentido. Ou seja, o provedor deve receber as queixas, não deve ser ele a monitorizar a implementação da Convenção, tanto mais que temos já um conjunto de entidades que, por outro lado, também o fazem e, portanto, haveria aqui mais uma vez, uma dependência também de uma determinada entidade, apesar do Ministério da Justiça e a Provedoria terem a sua independência, mas não é o mesmo tipo de independência. E, portanto, pensamos que não. Pensamos que, relativamente à Provedoria, não é de incluir neste âmbito.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Daria então a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Saudar os colegas presentes e saudar em particular a equipa da Unicef, na pessoa da Diretora Executiva, Doutora Beatriz Imperatori, e dizer que pretendemos com este grupo de trabalho, antes de mais, discutir estas iniciativas, que são obviamente meritórias, porque nos colocam a discutir um assunto premente, que é a proteção da infância e de que modo é que nós estamos a monitorizar a Convenção dos Direitos da Criança e os princípios e direitos universais que nela estão consagrados. E, portanto, já há um mérito de estarmos a fazer esta discussão e a colocar o zoom na questão dos direitos da criança. Saudar-vos pelo vosso trabalho e pelo vosso percurso, dos relatórios que nos têm vindo fazer chegar aqui à Assembleia da República e que são também muito importantes. O último relatório sobre a situação mundial da infância, designadamente a meu ver, que teve um grande impacto, que foi relacionado com as crianças desenraizadas, onde a questão dos meninos refugiados e meninas refugiadas, mais de 100 mil desacompanhadas, teve também um grande impacto em todos os países, mas também aqui na Assembleia da República, na Subcomissão de Igualdade, onde tivemos também a possibilidade de vos ouvir a propósito desse relatório e foi uma importante audição. Sobre as questões que estão aqui em cima da mesa, tivemos a oportunidade de ouvir na primeira audição a doutora Rosário Farmaus, que preside a Comissão Nacional, que está agora a fazer 20 anos. Portanto, uma comissão que tem um grande aqui, um acervo histórico importante na questão da infância, designadamente das crianças e jovens em risco, mas não só. E a primeira questão que eu vos coloco tem a ver com o facto da comissão ter, em 2015, foi recente, sido objeto de uma alteração legal, através do Decreto-Lei 159/2015, e esse Decreto-Lei, essa alteração, foi ao abrigo de recomendações que foram feitas por instâncias internacionais, designadamente também pelo próprio Conselho da Europa, e que visaram tornar o órgão com mais autonomia funcional, com mais autonomia operacional, uma nova designação mais abrangente, proteção e promoção dos direitos da criança, e de facto temos aqui, e temos que tentar conciliar com estes projetos, aquilo que são as atribuições da atual Comissão. Portanto, logo no artigo 3º está claramente vincado que tem que planear e acompanhar e avaliar a Estratégia Nacional de Aplicação da Convenção dos Direitos da Criança, ou seja, aquilo que se pretende aqui nos projetos em análise, visando recolher dados estatísticos e fazer uma monitorização da aplicação desta Convenção. E, por seu turno, na linha G desse artigo 3º, o Plano Plurianual de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, cuja coordenação de execução compete à Comissão Nacional. Ou seja, temos atualmente um organismo que tem esta missão, que tem esta atribuição, que foi objeto de alteração em 2015 e depois em 2017, visando lhes dar também mais alguma autonomia financeira, e foi aqui referido pela doutora Rosário Farmaus, a preocupação em obterem também fundos comunitários para aumentarem as dotações orçamentais da Comissão, e o facto de terem um Conselho Nacional que tem uma estrutura com isenção, com imparcialidade. Desse Conselho Nacional temos entidades públicas e privadas, temos também a Provedoria de Justiça representada através da Provedora Adjunta, e com uma perspectiva global, como falaram, uma perspectiva de mainstreaming, ou seja, não só o zoom focado numa área, mas a própria Comissão espelha essa transversalidade da justiça à área social. Foi também aqui vincado, e penso que todos estaremos de acordo, que faz falta um observatório nesta área. Assim como temos o Observatório das Migrações e para a área da Discriminação, faz falta um observatório que possa ter estes dados mais rigorosos, aquilo que referia, saber quantas crianças são, como estão, portanto, e essa entidade esse observatório faz falta e há, de facto, aqui um vazio que pode ser colmatado ou preenchido. Tendo também toda a disponibilidade, a atual Presidente, Rosário Farmaus, em que esse observatório seja criado, e a questão que foi colocada é que se deve ser criado ex novo ou deve ser criado no interior da Comissão Nacional para uma questão de otimização de recursos humanos e financeiros que já existem, sendo o observatório ligado às universidades, à academia, que já a partir daí lhe dão a isenção e o rigor científico que o mesmo tem que ter. E por isso as questões que lhe coloco é se devemos ou não devemos potenciar esta Comissão Nacional que foi objeto de alterações para garantir uma maior dimensão e uma maior atividade nesta área. Esta Estratégia Nacional foi, de facto, delineada e desenhada em Conselho de Ministros há um ano atrás, está neste momento no circuito legislativo, voltará a ser aprovada e depois passará à discussão pública. Portanto, está neste momento, não digo para breve, porque também não vos deram aqui um calendário, mas penso que será para breve. Falou-se no primeiro semestre deste ano e, portanto, esperemos que assim possa ser cumprido, conhecermos essa estratégia nacional. E o que eu lhe perguntava é se devemos potenciar este organismo, se faz sentido, já percebi, na sua opinião, faz mais sentido ter uma entidade ex-novum criada para este efeito, portanto, não potenciando aquilo que existe, e se não receia que isso crie superposições ou paralelismos em relação àquilo que existe e que é sempre indesejável que possam existir essas superposições e conflitos positivos de competências neste caso em particular. Em relação ao Provedor de Justiça, também partilhamos da mesma opinião, é um órgão fundamental e nuclear da nossa vida constitucional, tem vindo a crescer e bem, acompanhando mecanismos também na área da prevenção da tortura, tem uma linha de apoio muito relevante no que diz respeito aos direitos da criança, mas se deve ir para além disso e desvirtuar de certa forma aquilo que é o Ombudsman, é a dúvida que fica e que persiste na nossa opinião. Entendemos que deveríamos de facto potenciar o que existe, criando um observatório, mas estamos aqui para ouvir e vou dar a opinião, se necessário, porque a democracia é isso mesmo e a pluralidade é isso mesmo também, portanto não estamos fechados dentro de uma solução e por isso é que este grupo de trabalho serve para abrir avenidas da discussão. Muito obrigada mais uma vez pela vossa participação, audição e disponibilidade e trabalho e percurso feito nesta área dos direitos das crianças.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Daria a palavra aos restantes grupos parlamentares. Não sei se... Sim, Senhora Deputada. Senhora Deputada Sandra Cunha tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Coordenadora, e muito boa tarde e muito, muito obrigado por estarem aqui, né, os vossos contributos para esta discussão. Eu devo começar por dizer que, enfim, não vou provavelmente repetir questões, até porque a questão principal aqui é perceber realmente qual a posição relativamente àquilo que está em cima da mesa nas várias iniciativas. O Bloco de Esquerda considera que aquilo que são as competências da Comissão Nacional de Proteção e Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens são competências e ainda que tenham na sua estrutura e na sua composição uma diversidade de especialistas e de áreas, a verdade é que a vocação está efetivamente mais direcionada para aquilo que é a promoção e a proteção em processos precisamente de proteção e promoção. Aliás, vê-se o trabalho das CPCJs é direcionado para quando há, e portanto é um trabalho que devia ser até mais de prevenção e acaba por ser de reação, também muito por falta de recursos e de capacidade, capacidade logística, capacidade dos recursos, etc, etc. Portanto, acaba por ser muito direcionado naquilo que é a reação a denúncias, a queixas, a pedidos de ajuda, etc. E, portanto, todas consideramos que a Comissão não está apetrechada nem dos meios, nem daquilo que seria necessário para realmente dar conta de todas as dimensões a que se refere a Convenção dos Direitos da Criança e todas as dimensões, todas as áreas da vida, da sociedade, que passam para além daquelas questões que a Comissão trabalha mais, que são as questões muitas vezes ou de conflitos familiares ou até, enfim, que têm a ver com a família, não é? Com problemas dentro da família, muitas vezes. Para além disso, há muitas outras coisas e que se reportam aos direitos da criança na sociedade em geral, desde a área da saúde, à área da escola, à área da cultura, enfim, direitos em relação a todas as áreas e, portanto, consideramos, de facto, que é absolutamente necessário e, aliás, corresponde àquilo que é a recomendação dos relatórios, dos vários relatórios de avaliação do Comitê das Nações Unidas para os Direitos da Criança, que é a criação, efetivamente, de um mecanismo independente e de uma comissão, de um comitê, de qualquer coisa independente e especializado também nestas questões, que não só defina de forma mais prática a aplicação da estratégia nacional, como faça a monitorização, a avaliação da implementação e da aplicação da Convenção. Portanto, penso que daquilo que já me foi permitido ouvir, que é também esse o vosso entendimento, e portanto consideramos absolutamente essencial. Até porque permitiria que fossem, para já, criada uma comissão independente, um organismo independente, que fossem, enfim, colocados ao serviço desta comissão especialistas de várias áreas, provavelmente uma equipa multidisciplinar, e com recursos alocados especificamente para isso. Porque aquilo que acontece na Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens já existente, enfim, estou a dizer o nome antigo, mas mudou agora, mas ok, percebem o que quero dizer. Aquilo que existe atualmente em termos de recursos é já muito, muito insuficiente, não é? A verdade é que a Comissão e as Comissões de Proteção Locais, as CPCJs, se debatem com um problema enorme de falta de recursos que já tem consequências negativas naquilo que são aquelas suas funções primeiras. Portanto, dificilmente eu temo que tentar-se atribuir mais competências a uma comissão já existente não tenha reflexo naquilo que é a atribuição de mais recursos. Normalmente é isso que acontece em todas as áreas. Atribuem-se competências, delegam-se competências, mas depois não há recursos para fazer cumprimento e para cumprir essas competências. Portanto, penso de facto que o Bloco de Esquerda defende, e foi por isso que fizemos no nosso projeto precisamente essa proposta da criação de um comitê independente para a avaliação e a monitorização da aplicação da Convenção. Portanto, de qualquer das maneiras, não vou fazer pergunta, queria apenas deixar este comentário, vou ficar a ouvir as respostas às outras perguntas que foram colocadas e, mais uma vez, agradecer imenso o vosso trabalho e a vossa disponibilidade também para estarem aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PS. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Diretora Executiva da Unicef, de agradecer também a intervenção que fez inicial, de vos cumprimentar também por todo o trabalho que têm desenvolvido nesta área e de agradecer uma intervenção inicial que eu penso que foi bastante clara, pelo menos na preocupação que têm de que existe efetivamente uma resposta numa entidade que podemos dar um nome que entendermos. O PCP tem uma proposta em que dominamos a criação de uma Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e Jovens, mas há também uma proposta da própria Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que propõe a criação de um Observatório da Criança, ou seja, a questão do nome não nos prende aqui. O que nos prende e o que nos preocupa é efetivamente os objetivos desta entidade a ser criada. Porque desde o desaparecimento da Comissão Nacional para os Direitos da Criança, que efetivamente há um vazio na monitorização, mas também naquela que tem que ser uma recolha de dados, naquela que tem que ser até um tratamento de informações da realidade das crianças e dos jovens no nosso país. E nesse vazio e nessa ausência que existe, o que o PCP entende é que efetivamente importa criar uma entidade que responda a essas lacunas e que também tenha, se assim for o entendimento, e nós temos esse entendimento nessa proposta, outras atribuições. Sobre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, nós podemos, não é esse o âmbito desta discussão, falar daquelas que foram as atribuições que foram acrescentadas, se há efetivamente condições até para o seu cumprimento, porque há um direcionamento do trabalho da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que efetivamente se dedica muito mais, e bem, a situações de crianças e jovens em realidades de profundas vulnerabilidades, de risco, de perigo, podemos criar aqui várias denominações, mas que efetivamente tem esse trabalho direcionado, e ainda bem que o tem, porque se não o tivesse estaríamos numa situação muito mais preocupante do que estamos neste momento. E também é verdade, e é do conhecimento de todos, que aqueles que são os meios existentes para responder às competências que já existem hoje são efetivamente parcos e não são de todo suficientes. Nós respeitamos muito o trabalho desenvolvido pela Comissão Nacional de Proteção dos Direitos das Crianças e dos Jovens, das CPCJs, fazem efetivamente um trabalho muito meritório, até considerando aquelas que são as insuficiências que têm. Entendemos efetivamente que há lacunas que precisam de ser preenchidas e que deve ser criada uma entidade que garanta a monitorização do cumprimento dos direitos das crianças no nosso país. E que também neste enquadramento, que o Governo tem que ser chamado também às suas responsabilidades, porque o Governo tem responsabilidades constitucionais na garantia dos direitos das crianças e dos jovens. Eu gostaria de dirigir, considerando até a intervenção inicial que fez, algumas perguntas concretas, designadamente se têm alguma opinião da proposta que o Grupo Parlamentar do PCP faz no que se refere àquelas que são as atribuições que nós propomos a esta entidade a ser criada, e também naquela que é a sua composição, de alguma forma. Nós temos uma proposta que resulta também da reflexão que o PCP faz sobre esta matéria, mas estamos naturalmente disponíveis para ouvir outras opiniões que possam melhorar aquela que é a proposta que nós aqui apresentamos. Entendemos efetivamente que tem que haver uma responsabilidade da própria tutela na garantia dos meios para que possa haver o prosseguimento do trabalho por parte desta mesma entidade. A otimização de recursos que foi aqui referida pela senhora deputada do PS, normalmente o que conduz é que há sempre uma parte que fica descoberta, porque quando a manta é curta, puxa-se de um lado e descobre-se do outro. Por isso, o que nós entendemos efetivamente é que tem que ser criadas condições para que esta entidade, chame-se o que quiser, Comissão Nacional, Observatório, um outro nome que até se possa encontrar no conjunto destas audições, que tenha condições para fazer este trabalho, que tenha condições para monitorizar, naturalmente, a aplicação da Convenção, mas também para que tenha condições para nos dar um retrato fiel daquela que é a realidade das crianças e dos jovens no nosso país, porque o diagnóstico e a realidade que temos é fundamental também para percebermos se as políticas que estão a ser levadas a cabo respondem ou não às necessidades e se cumprem efetivamente os direitos que estão consagrados no papel, mas que tantas vezes não estão consagrados na vida das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PST, Rui Cruz.
Sra. Diretora, agradecendo o que já lhe foi agradecido, a sua intervenção inicial foi bastante esclarecedora no sentido de que fala sobre aquilo que é a implementação da Carta propriamente dita dos Direitos da Criança, e nós temos o desenvolvimento na escola, temos desenvolvimento no Serviço Nacional de Saúde, temos desenvolvimento na Segurança Social, temos proteção na CPCJ, temos proteção envolvendo estas entidades todas da Segurança Social e de vários sítios. Temos respostas sociais que asseguram sobrevivência e integração da criança, e a resposta vem logo a seguir. Falta exatamente quem avalie o impacto do trabalho que é desenvolvido nas quatro áreas no país. E, portanto, é isso que a questão que eu tenho a colocar é preciso uma entidade que avalie e monitorize a cada momento o trabalho desenvolvido por entidades. e estar a entregar a uma entidade que desenvolve uma das áreas é um risco que fere a independência nessa avaliação, se sim, se não, e se a utilização, e eu acho a figura do observatório a figura mais adequada e dirigida àquilo que, nas palavras da senhora diretora, é o mais necessário neste preciso momento em Portugal, a monitorização da aplicação da carta, e se chocaria, e repito a questão, se chocaria ficar agregada a um órgão independente, como, por exemplo, o provedor de justiça, alguém que no país tem uma superioridade sobre um conjunto de instituições fazendo parte da estrutura constitucional do Estado e que por essa via tem alguma supremacia sobre o trabalho que é desenvolvido por um conjunto diverso de entidades, podendo, objetivamente, porque tem poderes para esse efeito, monitorizar o seu trabalho, independentemente de ser objeto de criação específica junto da provedoria, o tal e bem observatório da criança. Portanto, é esta, eu refaço a questão, digamos assim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sra. Diretora, para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, talvez na minha intervenção inicial não tenha sublinhado esta questão como poderia ter feito, mas queria, no entanto, dizer que, enquanto Unicef, o facto de estarmos aqui a discutir hoje esta questão ou estas várias questões é para nós da maior relevância. Portanto, isso é o primeiro ponto no sentido de dar um sinal extremamente positivo a esta discussão que estamos aqui a ter agora. Eu penso que as questões que se põem, embora os ângulos por vezes sendo ligeiramente diferentes, acabamos sempre falando de duas ou três questões fundamentais. E naquilo que diz respeito ao trabalho da Comissão Nacional, eu gostaria de dizer o seguinte: não nos cabe a nós, Unicef, fazer o julgamento do trabalho da Comissão Nacional. E, portanto, isso é uma questão que prevalecerá noutro âmbito. Reconhecemos, no entanto, que as atribuições da Comissão Nacional são atribuições extremamente vastas. E obviamente, na altura, e em 2015, foi muito positiva essa evolução também do próprio sistema e da própria Comissão Nacional. Eu penso que estes processos de desenvolvimento, que é, no fundo, é disso que estamos a falar, são evolutivos. E, portanto, se nós, num determinado momento, e de forma extremamente positiva, demos, neste caso a uma comissão, um conjunto de atribuições que entendíamos que iriam responder à situação do momento, também penso que é mais que legítimo estarmos, passados 3 anos, a fazermos uma avaliação relativamente àquelas que eram, enfim, a definição de prioridades e aquilo que na altura foi o importante e que ficou definido. Há aqui um óbvio processo de aprendizagem do próprio sistema. Quando se fala, e as perguntas centraram-se muito também aqui, na questão da definição das competências da própria Comissão, eu penso que é uma avaliação que poderão fazer melhor que a própria Unicef, conhecendo o sistema. Agora, que é verdade, que a própria Comissão Nacional o refere, que tem poucos meios, ou que os meios que tem para a concretização da sua própria missão não são os adequados. Os vários intervenientes aqui o disseram, a própria Sra. Rosário Farmaus também o referiu. Que é verdade também que a sua vocação, eu vou chamar-lhe natural, acaba por ser muito a questão da proteção, da vulnerabilidade, do risco, etc. Também é verdade. Se há aqui uma opção do ponto de vista da organização a fazer, enfim, o Governo saberá os recursos, obviamente, que dispõe, a melhor alocação, a mesa poderá discuti-lo, mas é verdade, e eu volto aqui à questão dos princípios, que a Comissão tem em si uma característica que, do ponto de vista da avaliação e da auditoria do próprio sistema, acaba por não permitir fazer com as características que nós gostaríamos que essa entidade o fizesse. Ou seja, volto à questão da independência e de alguém que não dependa de nenhum ministério, neste caso, que não tenha, e que não tenha nas mãos a concretização da política, não é? Para não ser juiz em causa própria, e daí a importância, de facto, da existência de uma entidade independente que consiga fazer com distanciamento, com equidade, com equilíbrio e com fundamento, esta avaliação do próprio sistema. E a questão da informação e da qualidade da informação, as duas coisas estão interligadas, ou seja, uma entidade que tenha a capacidade de fazer e de reunir a informação qualitativa, quantitativa, que tenha os meios, os recursos especializados, permanentes. Há aqui uma questão também dos recursos, vou só fazer aqui um parênteses, dos recursos permanentes. Se uma entidade tem uma missão, deve ter a dotação em termos de recursos financeiros ou humanos, deve ter essa dotação de forma permanente. Ou seja, não poderá ser difícil para a própria entidade, se depender de um financiamento que não é permanente, fazer a realização e a concretização da própria missão e responsabilidade que lhe é atribuída. E, portanto, há de facto aqui várias questões a ponderar. Há esta objetiva dos recursos, que são, enfim, limitados, e portanto terão que ser decididos onde melhor alocá-los, mas há depois as tais questões de princípio. E, portanto, falando aqui nas competências da Comissão, nós entendemos que, se calhar, é uma oportunidade para evoluir de criar, de facto, uma resposta a um espaço que se entende, e eu penso que aqui à volta da mesa se entende, que há algo a fazer. E nesse sentido, a proposta do UNICEF é a criação de uma entidade, órgão, enfim, o nome, o título é aquele que vier a ser, mas de independente, novo, e que, exatamente pela natureza e dos seus objetivos e da missão, que seria importante que esta mesma tomasse sobre si. E penso que respondi a esta questão das competências da Comissão. Respondi a tudo. Agora fiquei, se respondi a tudo. Obrigada. Relativamente à questão da composição da comissão que fala, relativamente às competências, penso que estamos claros, não é? Relativamente à questão da composição, como fala, nós temos uma dúvida relativamente à composição da própria comissão, no sentido em que ela parece incluir a sociedade civil. E, portanto, parece haver aqui uma transferência de responsabilidades daquilo que é uma responsabilidade do Estado para a sociedade civil. E isso, no nosso entender, não é, ou não deveria ser, a melhor forma, porque é o Estado que assume o compromisso. E, portanto, uma coisa é um processo participativo e a auscultação natural de parceiros e de entidades que colaboram e que são intervenientes, a outra coisa é uma corresponsabilização ou uma passagem de uma responsabilidade para a sociedade civil, porque o primeiro responsável é o Estado e quem assume a obrigação é o próprio Estado. Relativamente à participação, volto a dizer mais uma vez, seria importante, nesta evolução, vou dizer assim, do próprio contexto da aplicação da Convenção, passar a incluir os mecanismos de participação das próprias crianças. Nas várias propostas que temos vindo a ler, no funcionamento daquelas que já existem, etc., é um pilar, digamos assim, da Convenção, que acaba por não estar previsto nas várias propostas que são feitas e que, no nosso entender, pela natureza da Convenção e pelo tipo de participação e de dinâmica que é objetivo da Convenção, era importante também passar a promover. Voltamos ao Provedor da Justiça. Mas como já respondi a tudo... Enfim, a nossa posição é bastante clara e digamos, ficamos muito na declaração dos princípios, e os princípios da Convenção são princípios relativamente objetivos e transparentes. Não temos muito que duvidar relativamente a isto. Eu reforço, a Provedoria é claro, uma entidade fundamental, tem o seu espaço, tem a sua função muito clara. Mas, mais uma vez, voltando atrás à questão da independência, dos princípios e da sua própria natureza e vocação natural, não nos parece que fosse a entidade, a melhor entidade. Aliás, porque ela própria tem o seu espaço e, portanto, deve dinamizar o seu espaço, deve reforçar o seu espaço, competências, caso for necessário, mas existe, de facto, uma vocação natural, um espaço importante a garantir e, no nosso entender, é digamos assim, um complemento em todo o sistema. Não haverá nunca apenas uma só dimensão, não haverá nunca apenas uma só organização e entidade. De facto, nós vamos construir um processo, vamos construir um sistema, e é disso que estamos a falar. Por vezes é mais complexo, por vezes poderá ser mais simples, mas que nunca será depositado apenas numa entidade, porque é a própria natureza dos direitos, que são transversais, que existem em toda a dimensão da criança, que existem nas mais variados contextos e realidades, e portanto isso obriga a termos vários interlocutores, a fazermos a interação entre estas várias responsabilidades, entre as várias entidades, etc. E portanto, dessa forma, pensamos que é importante manter a natureza das várias entidades, seja ela a Comissão Nacional, sejam as CPCJs, seja a Provedoria, mas de facto criar aqui ou concretizar um espaço onde sentimos que há uma resposta a dar de forma concreta e independente para a avaliação do impacto público, das estratégias, das políticas definidas e que concretizam a Convenção. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Diretora. Não sei se os grupos parlamentares pretendem colocar mais alguma questão. De facto, ficamos mesmo esclarecidos quanto à vossa posição, pelo que só me resta agradecer novamente todos os contributos que veio dar hoje aqui a este grupo de trabalho, que naturalmente serão muito importantes para a boa discussão destas iniciativas legislativas. Mais uma vez, estamos gratos pela vossa vinda a este grupo de trabalho, a esta comissão, e agradecer os contributos. Muito obrigada.